Cumprimento a todos os presentes e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada-se às 9h30. Solicito ao segundo secretário Gilmar Vidal que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ademir Silva Costa.
Presente.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Arlete Pereira de Alencar.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira, ausente. Douglas Aparecido Ferreira Vieira.
Presente.
Elaine Aparecida Souza.
Presente.
Gilmar Vidal Souza, presente. José Alexandre de Plácido Filho.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente. A vereadora Celita pediu que justificasse sua ausência, pois ela está acompanhando sua mãe a uma consulta médica. Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para ser assinada pelos senhores vereadores. Solicito ao segundo secretário que verifique se há o número regimental legal de comparecimento dos senhores vereadores.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em o povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente reunião. Solicito que o vereador Gilmar Vidal faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de todas a espécie de podridão. Palavra do Senhor.
Solicito ao servidor Orizão Alves que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da segunda, da 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 10h11 do dia 1º de dezembro de 2025, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Sebastião Gomes Nogueira e secretariada pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira, realizou-se a 22ª reunião ordinária desta Casa de Leis, realizada a chamada nominal dos vereadores. Constou-se a presença dos seguintes: Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Elaine Aparecida de Souza, Gilmar Vidal Souza, José Alexandre de Plácido Filho e Sebastião Gomes Nogueira. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou que a vereadora Elaine fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas. Não havendo expediente apresentado pelos senhores vereadores, foi declarada aberta a ordem do dia, solicitando que a primeira secretária fizesse a leitura do projeto de lei complementar do Legislativo número 4/2025 e dos pareceres das comissões. Dada a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar, o vereador Ademir pediu vista do projeto. Então, o presidente suspendeu a reunião, concedendo 30 minutos de vista ao vereador Ademir. Após o prazo dado, a reunião foi retomada e o presidente fez a leitura de uma justificativa para o indeferimento do pedido de vista ao senhor Ademir. Em seguida, foram colocados em votação os pareceres das comissões ao projeto de lei complementar do Legislativo número 4/2025. Momento em que o presidente constou empate e manifestou seu voto contrário aos pareceres, acompanhando os votos dos vereadores Ailton, Celita, Gilmar e Douglas. Colocando o projeto em votação, este foi aprovado por maioria absoluta, 5-4, com votos favoráveis dos vereadores Ailton, Celita, Gilmar, Douglas e Sebastião. Voto desempate. Em seguida, foi feita a leitura do projeto de decreto legislativo número 3/2025 sobre aprovação das contas relativas ao ano de 2022 e do parecer da comissão. Dada a palavra, manifestou-se o vereador Alexandre Filho, colocados em votação o parecer e o projeto foram aprovados por unanimidade. Foi feita, então, a leitura do projeto de decreto legislativo número 2/2025 sobre aprovação das contas relativas ao ano de 2017 e do parecer da comissão. Colocados em votação o parecer e o projeto foram aprovados por unanimidade. Foram então lidos o projeto de resolução número 4/2025, projeto de lei ordinária número 25/2025, projeto de lei ordinária número 26/2025, projeto de lei ordinária número 27/2025, projeto de lei ordinária número 33/2025, bem como emendas e pareceres das comissões a cada um. Colocados em discussão e em votação, foram todos emendas, os pareceres e comissões e projetos aprovados por unanimidade. Encerradas as votações, foi dada a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Fizeram uso da palavra Ademir, Elaine, Arlete, Celita, Alexandre Filho, Ailton Moraes, Gilmar Vidal, Douglas e Sebastião. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a 23ª reunião ordinária a ser realizada no dia 15 de dezembro do corrente ano, às 9 horas. A reunião foi declarada encerrada às 12:31. A vereadora Celita Queiroz de Oliveira, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloca em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Declaro aberta a ordem do dia. Solicito que o servidor Orizão Alves faça a leitura do projeto de lei ordinária número 34/2025 da emenda dos pareceres e das comissões permanentes.
Projeto de lei número 34 de 25 de novembro de 2025. Autor: Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre alterações nas leis municipais número 1109/2024 e número 1122/2024 e das outras providências. Emenda modificativa número 12, de 8 de dezembro de 2025. Modificam-se os artigos 1º, 2º e 3º do projeto de lei ordinária número 34/2025. Artigo 1º. Modifica-se o composto pelo artigo 1º do projeto de lei ordinária número 34/2025, que passe a vigorar com a seguinte redação: abrir créditos adicionais suplementares às dotações do presente orçamento até o limite máximo de 26,5% da despesa fixada, utilizando a anulação total ou parcial das dotações orçamentárias fixadas para o exercício. Artigo 2º. Modifica-se o composto pelo artigo 2º do projeto de lei ordinária número 34/2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 26,5% da despesa fixada nesta lei para reforçar dotação que se tornarem insuficientes, podendo, para tanto... Artigo 3º. Modifica o caput do artigo 3º do projeto de lei ordinária número 25/2025. Passa a vigorar com a seguinte redação: essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se disposições em contrário. Limeira do Oeste, 8 de dezembro de 2025. Assinado aqui por todos os vereadores. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei Ordinária, número 34/2025, que dispõe sobre alteração nas leis municipais 1009/2024 e 1022/2024 e da outras providências. Está na outra, né? Isso. Conclusão. Após análise do mérito legislativo, constitucionalidade, juridicidade e técnica redacional, esta comissão conclui que o projeto de lei ordinária número 34/2025 é constitucional, é legal, apresenta juridicidade plena, atende aos critérios de técnica legislativa, ressalvada a correção redacional do artigo 3º. Não afronta dispositivos financeiros ou orçamentários, é compatível com o interesse público e contribui para adequada execução do orçamento municipal. Diante do exposto, A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifesta-se favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei ordinária número 34/2025, com a recomendação de correção redacional mencionada. Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2025. Presidente Ailton Moraes Cavalcante. Vice-presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Relator Alexandre de Plácido Filho. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 34/2025 dispõe sobre alterações nas leis municipais 1009/2024 e número 1022/2024 e da outras providências. Conclusão. A comissão entende que o projeto é legal, regular e de interesse público, não acarretando desequilíbrio orçamentário, assim opina pela aprovação do projeto de lei ordinária número 34/2025, com recomendação de ajuste redacional no artigo 3º. Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2025. Presidente José Alexandre de Plácido Filho. Vice-presidente Arlete Pereira de Alencar. Relator Gilmar Vidal Souza.
Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto de lei ordinária número 34? Coloco em votação a emenda modificativa número 12, referente ao projeto de lei ordinária número 34/2025. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 34/2025. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade, com a emenda modificativa número 12. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 34. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade, com a emenda modificativa número 12. Encerro a ordem do dia e deixo aberta a palavra para os vereadores que desejam fazer suas considerações finais. Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis. Bom dia a todos, servidores desta casa, quem está assistindo aí pelas redes sociais, ouvindo pela rádio Viva Voz FM. Muito bom dia a todos. Uma ótima semana aí que está começando hoje. Deixar aqui meus sentimentos à família da Gláucia, que perdemos e foi sepultada ontem. A Gláucia foi cozinheira aí na escola Isoldino e também, por último, agora no município. Cozinheira, prestava serviço para o município. Meu sentimento a toda a família, que essa foi uma guerreira e deixou seu legado aqui na terra. E ficamos felizes com o que ela tem feito aí para a nossa população. Sei que o nosso município perdeu muito. Meu sentimento à família. Também é o nosso amigo Helenaldo, que recebemos a notícia que hoje, agora há pouco, acabou de falecer também. E deixar meu sentimento a toda a família. Helenaldo também, outro servidor público do município, que era guarda na escola Antônio Vicente Fonseca, e ficamos muito tristes aí com a perca, que Deus conforte os corações dos familiares. E falar aí do projeto que nós aprovamos aqui, que é para liberar previsão orçamentária para liberar orçamento para que o prefeito trabalhe. Só para deixar claro aí que no ano passado foi aprovado um orçamento para ser gasto nesse ano. Sempre o orçamento é aprovado no ano anterior para o ano seguinte. E durante o período de transição, este orçamento foi aprovado para o prefeito que aí está. Era outro prefeito que estava no poder, mas o prefeito Leandro aprovou o orçamento, que foi de 70 milhões e 800 mil para gastar durante os 12 meses, que significa 5 milhões e 900 por mês, quase 6 milhões por mês. É um valor aí, mais de 1 milhão a mais do que foi feito para o ano anterior. E, no decorrer desse período, foi estourado esse orçamento, e nós liberamos aí, a menos de 40 dias, 5%, mais 5%, além desses 70 milhões e 800, mais 5%, que deu aí um total de 3 milhões e 540 mil. Agora, hoje, estamos liberando, além desses outros 5%, mais 1,5%, que vai dar aí 1 milhão e 80 mil reais, esse 1,5%, para terminar o ano, para fechar o ano. E entendemos também que o prefeito está aí construindo casas, é um pedido meu também para que faça construir as casas, que também nós fiscalizamos. Eu, como vereador, nunca vou deixar de fiscalizar. Tem aí talvez uma meia dúzia que não gosta que eu fiscalizo, mas eu fui ontem lá para ver as casas, quando estava sendo construída com as vigas, lá uma cintura com um tijolinho só. Depois das minhas cobranças e dos meus colegas aqui que está com a gente aí, o nosso amigo Arara, Peixinha, Celita e o Douglas, mudou a forma da construção e reforçou a estrutura. Eu vou colocar as fotos aí para verem que depois das cobranças para cá, 9 casas para trás a estrutura foi inferior e para frente mudou. Eu estava cobrando simplesmente para que o projeto fosse feito, fosse construída da forma que foi o projeto, que foi aprovado pelo próprio engenheiro da prefeitura. Eles diziam que eu estava errado, mas resolveram mudar para reforçar, melhorar a estrutura. Então, esse é o trabalho que está sendo feito, vamos continuar cobrando, estamos aqui para cobrar, para reivindicar. O vereador não está aí só para receber salário, e eu não estou só para receber salário. Quem foi contra eu cobrar, vai lá e vê, para talvez entender a minha função. Talvez, esse, se ele for lá e ver que mudou, melhorou a estrutura, vai entender qual que é a função do vereador. E também, para encerrar aí, eu quero dizer que estou aí na quinta-feira, vou receber a carteirinha da OAB, na Iturama, lá na casa do advogado, e vou convidar muitos amigos para participar com a gente. É uma conquista de um ex-cortador de cana, que trabalhou na roça, que vinha aí no decorrer deste ano. Várias pessoas, depois, nas minhas falas aqui na Câmara, dizer que eu era uma pessoa que nunca ia conseguir carteirinha da OAB. Quero agradecer a você que torceu a favor de mim e também não deixar de agradecer aqueles que torceram contra, porque foi a sua torcida contrária que me motivou. O ex-policial, que sempre que postava que eu não ia conseguir, a proprietária da autoescola, um advogado da saúde, que também é advogado recentemente, as postagens estão lá com os prints comigo, dizendo que por eu ser uma pessoa, diz que eu era semi-analfabeto, porque cortei cana, era da roça, fiz um ensino aí de um ensino acertando o passo, Mobral, diz que eu nunca ia ser um advogado. Então, a vocês que torceram contra, o ex-policial aí, essa pessoa da autoescola, esse advogado aí que começou agora no trabalho, quero dizer que a previsão de vocês não foi concretizada, como muitas outras, que não será concretizada da forma que vocês previram. Vocês foram profetas que não conseguiram concretizar a profecia de vocês. Então, são só essas minhas falas, senhores vereadores, e muito obrigado a todos vocês, e obrigado às pessoas que torcem por mim, e quero dizer que eu vou continuar lutando pelo bem da população, sempre defendendo as pessoas que não têm voz. Estou aqui para ser a voz de quem realmente precisa de um poder público. As pessoas mais humildes podem contar comigo. Só essa minha fala, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Agradeço a Deus a oportunidade e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, os profissionais dessa casa. Eu quero iniciar falando um pouquinho a respeito da fala do senhor Ailton com relação às casas, que nós, nenhum de nós vereadores, estamos contra a sua fiscalização, e a gente também está fiscalizando. A única coisa em que, assim, eu, como vereador e como cidadã, é a forma com que o senhor age diante das suas colocações, né? E eu tenho testemunha, né, do que foi dito na sala, que não precisa repetir, com relação à questão das construções. Estive falando com o Ronaldo, né, sobre algumas coisas que a gente observou nas visitas, só que a gente não sai denigrindo imagem de ninguém. Eu, estou falando como eu. Então, eu vou até o profissional e falei com o Ronaldo, né? A gente havia convidado, os engenheiros vieram aqui, explicou tudo, mostrou tudo, mas a gente tem a nossa sabedoria. Ou a gente acata com consciência, porque as pessoas profissionais sabem o que estão fazendo, né? Ou a gente fica denigrindo. Então, essa não é a minha postura. Mas a gente, eu estou fiscalizando, eu acho que esse é o nosso papel como vereador. Só que da forma que é feito as suas colocações é que eu não aprovo, né? Então, assim, cada um na sua consciência e na sua responsabilidade de responder aquilo que age. Quero falar sobre esse projeto de suplementação, né? Que continuam pessoas chegando até mim, não sei se chegou os demais vereadores, questionando, né, moradores da cidade, questionando se é verdade que o município não tem, o Poder Executivo não tem dinheiro, que a prefeitura está falida. Inclusive pessoas conscientes, profissionais de área jurídica, né? Então, eu disse que isso é inverdade e que a gente não sabe quem sai plantando essas mentiras. Então, com relação à aprovação do projeto de suplementação, quero deixar claro para a população que é um ato normal, que mandato anterior, a gente teve vários momentos, né, quem esteve aqui, dessa prática que é fundamentada e prevista em leis, porque é o nosso papel de ajudar, né, na questão de regularizar os pagamentos. Então, por que que eu quero me manifestar e deixar claro aqui, né? Esclarecer que o Poder Executivo está trabalhando muito, graças a Deus, com várias atividades e serviços diversos para o município, e por conta, né, como já foi dito, que o orçamento é do ano anterior. Então, por estar construindo casas, fazendo melhorias nas estradas, fazendo melhorias em vários serviços do município, né, precisa-se fazer essa suplementação que só é autorizado com nós aqui, porque o nosso papel está acompanhando o trabalho. Então, devido a isso, né, esse serviço que está, graças a Deus, dentro de um ano aí, sendo executado bastante coisa, e a população tem aprovado, tem acompanhado, tem elogiado, porque isso mostra o que para nós? Nosso dinheiro público em 2025 está sendo usado em benefício da população. Isso me deixa muito feliz, porque é isso que eu venho querendo ver acontecer no nosso município. E com esse orçamento, algumas coisas precisavam ser, nessa dotação antiga, a gente precisava, que não estava correspondendo com essas demandas desse ano, especialmente nas áreas essenciais. Então, esse projeto de suplementação aqui, uma delas são as diárias, né, que profissionais da saúde faz e precisa dessa suplementação. Então, assim, quero deixar claro, né, para vocês que no exercício passado a legislação previu a usar essa suplementação para ajuste de dotação e garantir a continuidade do serviço esse ano. Então, essa prática está prevista na Lei 4.320, né, de 1964, na nossa Constituição, que ampara, né, nós aqui do Legislativo, né, para ampliar a utilização do município em períodos, né, dessas dotações orçamentárias para essa transição correta, quando o dinheiro público está sendo usado de forma correta, né? Então, quero reforçar, dinheiro existe, a previsão de receita é suficiente, é correto o que está sendo pedido aqui, né? Não é para poder usar de forma indevida. E também o que falta é essa autorização aqui, para que o prefeito, com seus funcionários, faça esse remanejamento desses valores para poder continuar usando o nosso dinheiro corretamente e beneficiando as pessoas. Então, essa casa de lei, se a gente não fazer o trabalho em parceria naquilo que é de nossa responsabilidade, a gente vai atrasar, né? E se a gente negar também essa suplementação, quem serão os primeiros prejudicados no nosso município? Os servidores, especialmente os que dependem de áreas, porque fazem deslocamentos, prestam serviço, né? Principalmente o da saúde, que faz esse transporte de paciente, exames e atendimento fora do município, né? Então, essa é a nossa responsabilidade com essa suplementação autorizando. Os fornecedores, que prestam serviço de essenciais e depende dessa liberação para que sejam pagos seus serviços, a própria população também é prejudicada se a gente não fizer isso com responsabilidade aqui, né, aprovando esses projetos de suplementação, que pode ficar sem atendimento, sem medicamentos, sem transporte ou serviços interrompidos. Então, nós, vereadores aqui dessa casa, temos a obrigação de fiscalizar, mas muito mais temos o dever de garantir que o município continue funcionando. Porque eu tenho certeza que todos que estão vendo aí, estão acompanhando, pessoas que me falaram que foram visitar as casas, que nunca viu isso. A emoção que sentiu de ver esses benefícios sendo feitos para a nossa população, né? Então, nós não podemos permitir, né, que a gente não faça o nosso dever em termos de garantir que nosso dinheiro continue voltando para nós em benefício. Então, fazer a suplementação, pegar o dinheiro que existe e usar ele de forma correta dentro da lei, esse é o nosso principal papel aqui da Câmara. Né? Então, eu quero deixar novamente, para finalizar a minha fala, o meu voto é favorável porque a suplementação, nós estamos em defesa dos servidores, dos profissionais da saúde, dos fornecedores e, principalmente, eu estou, né, a favor da população que depende dos serviços públicos funcionando, dos serviços essenciais. Então, nossa responsabilidade, e a minha em particular, é com a verdade, com a lei, né, e com o bem-estar da comunidade. Então, quero que a população sempre esteja bem claro. Quem tiver dúvida, procure o executivo, procure os profissionais de lá, porque vocês vão ter documento comprovando, né, dessas necessidades que está sendo de forma completa. Quero agradecer a vocês, muito obrigada, e ao presidente pela oportunidade da fala.
Com a palavra, vereadora Arlete.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos os nossos companheiros vereadores, cumprimento também os nossos colaboradores aqui da casa, cumprimento o pessoal aí de casa que nos acompanha pelas redes sociais, e quero aqui deixar o meu posicionamento em questão desse projeto de suplementação, que chegou até mim também, como chegou assim em outros vereadores, e fazer as palavras da Tilane também, dar um complemento nelas, porque chegou até a mim que a casa executiva estava sem dinheiro, que o município estava totalmente sem dinheiro e estava vindo até a Câmara Legislativa pedir mais dinheiro. Então, isso não é verdade, pessoal, quero deixar bem claro para vocês por quê. O que que acontece? Vou explicar assim de uma forma bem resumida, para que vocês possam entender que orçamento, toda gestão finalizada, o prefeito, ele deixa um orçamento aprovado para o próximo gestor dar continuidade. O que acontece é que o orçamento que estamos trabalhando é do anterior, né? Então, não estava previsto no orçamento anterior essas construções de casas, essas remoções médicas, tanto é que a população sabe que a gente tem dois médicos atendendo lá na clínica municipal. A gente sabe também quanto serviço a gente fez, né, questão das estradas, e também a gente não pode deixar para trás do apoio também nas festividades que o prefeito tem vindo feito, acompanhando na cidade. A gente não tinha isso. Então, teve assim inúmeros fatores, orçamentos que veio formar para que a cidade venha desenvolvendo e não estava previsto no orçamento anterior. E o que acontece com isso? Então, vem esse projeto para a Câmara para quê? Uma suplementação. É um orçamento, um dinheiro que já existe em caixa, só que precisa de um remanejamento, tirar de tal dotação e passar para outra. Ou seja, é a mesma coisa que você aí na sua casa. O seu carro, você não prevê que ele vai quebrar, você não prevê que ele vai cortar um pneu. Isso não está previsto no seu orçamento. E o que acontece é isso. É a mesma coisa o executivo. Hoje o executivo fazendo casa com recurso próprio. Isso aí é, assim, é um elogio que eu quero dizer assim, para o prefeito municipal tá fazendo esse tipo de serviço, porque a gente não esperava por isso que um dia a gente ia fazer casas com recurso próprio, e hoje está acontecendo no nosso município. Parabéns aí ao prefeito e vocês aí de casa. O que eu quero dizer, por exemplo, esse orçamento que vocês, as suas rotinas administrativas, vocês não prevê esse tipo de gasto, você não prevê um filho seu que vai ficar doente. Então, aí você tem que tirar do seu capital, do seu orçamento, para investir nessas outras questões. E a mesma coisa é o executivo. Tirar do próprio caixa, do próprio orçamento, fazer um remanejamento que é de dotação e passar para outra. Por isso, eu quero agradecer aqui também aos nossos colegas vereadores por ter aprovado esse projeto por unanimidade. Então, eu deixo aqui de coração esses agradecimentos. Foi 1,5%, né? Alguém pode confirmar isso? 1,5%. Foi pedido 3%, né? Mas, foi pedido 5%, mas foram aprovados 1,5%. Meus agradecimentos. E eu quero dizer que isso é normal, isso é funcional acontecer em casa executiva, até mesmo aqui no legislativo, isso acontece também, de fazer esse tipo de suplementação quando não está previsto no orçamento. E eu quero deixar aqui também meu sentimento à família da nossa ilustre cozinheira Gláucia, assim, que deixou sua prestação de serviço aqui no nosso município, foi colaboradora com o Hospital de Câncer e sempre servindo à comunidade no que ela pôde fazer. Então, deixou um grande legado e eu deixo o sentimento a toda a família da Gláucia, uma companheira, uma amiga, e também quero também deixar os meus sentimentos à família do seu Leonardo, que também é muito antiga aqui na cidade. A gente também tem muito conhecimento com a família dele, eu deixo aqui meu sentimento. E do mais, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem estar nos procurando, me procurando, procurando o executivo também, que possa esclarecer para vocês qualquer dúvida, e não sair por aí dizendo assim coisas que não existem, assim, coisas que vocês às vezes não têm conhecimento. É bom a gente sempre estar procurando alguém que tenha esse conhecimento para poder esclarecer e levar a verdade para a população. Muito obrigada a todos.
Com a palavra, Alexandre Filho.
Muito bom dia a todos. Quero deixar aqui os meus sentimentos também à família, aos amigos, né, à minha família, né, da Gláucia. Dizer que foi muito triste, né, essa morte tão precoce. Dizer para minha família, para os amigos, né, que a gente continua em oração. A Gláucia impactou a vida de tantas pessoas, né, positivamente, né, seja através do sabor da comida, seja através da alegria que ela tinha, não é? E estava muito feliz trabalhando como monitora, né, na educação infantil ali na Ana Galicioli. No primeiro momento foi acometida, né, de um câncer, e depois, já se recuperando, esse câncer se alastrou novamente. Então a gente teve essa perda irreparável, né? Então que Deus abençoe. a família, né, do Helenaldo também, meus sentimentos, e que a gente possa continuar em oração por todas as pessoas que sofrem, né, por essa doença, não é? Cada vez que tem uma ação voltada ao hospital, é muito importante que a gente possa contribuir nesse sentido. Então fica aqui, né, esse agradecimento. Já foi muito bem colocado aqui pelos colegas vereadores, né, sobre a questão da suplementação. É o nosso dever de casa de poder contribuir para que o município não pare, né? E se isso vier a acontecer, todos vocês irão saber da verdade dos fatos. Mas a gente está aprovando aqui hoje, né, 1,5%, provavelmente virá mais sim, né, pedido. Segundo que eu conversei com o setor de contabilidade e controle interno do município, se for necessário. Então fica aqui essas constatações, porque eu nunca vi em Câmara nenhuma não aprovar a suplementação a fim de que o município possa funcionar e a máquina pública. Tá certo? Então que a gente possa ir acompanhando cada vez mais, a fim de que a gente pense sempre no progresso e não em política. Deus abençoe a nossa semana.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Agradeço, senhor presidente, o retorno à palavra. Né, quero falar também, deixar aqui a minha mensagem de pesares, né, pelas dores aí das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Tivemos a perca de uma aluna da APAE, uma pessoa iluminada. E dizer para as famílias, né, que Deus sabe de todas as coisas e a gente precisa nos fortalecer, que estamos aqui de passagem e daqui a gente só leva, né, os sentimentos de amor, de respeito, né, de fraternidade, de verdade. Né. Em nome do Alexandre, né, a família da Glaucia, aí, que é uma pessoa muito querida, né, os sentimentos também do Reinaldo, que é uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, que estive com ele em algum momento aí atrás. E a nossa querida aluna da APAE, né, que Jesus os receba em seus braços, né, e que eles estão, né, vivos, né, não estão presentes, né, como pessoa humana, mas espíritos estão vivos. Que Jesus abençoe todos e fortaleça todos nesse momento. Quero também aproveitar aqui para falar do festival, né, beneficente em prol da APAE de Limeira do Oeste, que todo ano é um sucesso. Agradecer cada um dos vereadores que estiveram aqui, que passaram por aqui e que estão nesse momento também cumprindo, né, com doações, né, para que esse festival continue, né, em arrecadação, porque a APAE é uma instituição não governamental, não recebe recurso direto do governo para sua manutenção. E esse compromisso nosso com as emendas, né, para a diretoria da APAE, é o que faz com que ela consiga arrecadar fundos, né, para poder fazer manutenção dos profissionais, das despesas, e também com a contribuição do Poder Executivo. Né, quero também agradecer o Alexandre, que está sempre lá, né, no evento, doando, fazendo a locução, ajudando o momento lá a ficar mais atrativo, mais alegre, né, com a sua habilidade que Deus te deu, viu, Alexandre? Então, a gente sempre conta com ele, ele está sempre lá doando som, e essa semana ele estará lá também, contribuindo de forma voluntária. Então, cada um contribui de forma voluntária, da forma que pode, né? Então, nós todos estamos aí vendendo, né, as cartelas com os prêmios, e nós aqui, como vereadores, como Poder Legislativo, com as nossas emendas, graças a Deus, estamos aí patrocinando de novo, né, as duas motos, e vamos ver quem vai conseguir ganhar esse prêmio, que todo mundo, né, fica entusiasmado. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos, que a gente continue o nosso trabalho.
O Arara, só dá mais um.
Com a palavra, vereador Ailton.
Só retornando aqui, o presidente, só para frisar uma fala que a Ilan disse ali, que ela disse que ouviu uma fala minha sobre eu ter falado do prefeito. Eu quero, o Gilmar Vidal, eu quero que você responda, que ela disse que ouviu falar Diz ela que ouviu eu dizer para você que o prefeito estava deixando construir aquelas casas lá com estrutura inferior, que depois que nós cobramos ele melhorou a estrutura, foi o trabalho nosso, da nossa base. Diz que ela ouviu eu falando para você que ele estava construindo a estrutura péssima do jeito que estava sendo feito, diz que para roubar. Eu falei isso para você? Então, fala aí, só responde. Eu cheguei e falei isso para você?
Olha, outro dia que a gente estava na reunião, até bom dia a todos. Bom dia a todos os colegas, todos o pessoal que está assistindo em casa, quem vai ouvir aqui na rádio aqui. A gente, o dia que a gente estava conversando lá, aqui na reunião, a palavra roubar é forte, Tirani. Eu não ouvi, e eu sou homem, para se tivesse saído falado, eu falasse. Eu falava aqui. Então, eu não ouvi. Se a senhora ouviu,
isso aí,
eu não ouvi. Beleza?
Isso aí deve ser alguma coisa que ela deve saber que nós não sabemos, que isso aí eu não sei, só ela que sabe disso. Isso é uma coisa que só ela está afirmando.
Eu jamais vou falar uma coisa dessa para qualquer um sem ter prova. Então, jamais eu não faço isso com ninguém, então não aceito também que ninguém fale. Então, eu não ouvi, sinceramente, eu não ouvi.
Agora, só para encerrar, quero parabenizar você pelo trabalho que você fez, pelo evento lá, beneficente, lá no campo, e também pelo espaço que você deu para as autoridades falar. Que eu tive uma formatura, onde nós estávamos só em 3 vereadores, e não deu espaço somente para 2 que eram da base do prefeito. Só 2 que discursaram lá naquele momento, e por eu ser fora da base, mas lá você fez bonito. Até secretário discursou lá ontem. Só discursou mais vereadores do que não foram. Então, aí, quando alguém fala que nós não estamos aproximando aí do prefeito, mas ele está nos excluindo. Já teve vários eventos que fomos, que eles deixam a gente simplesmente num canto e depois vem aqui pedir dinheiro para tampar os buracos que ele não está conseguindo. Só isso, senhor prefeito, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Arlete.
Eu quero só complementar aí as palavras dos vereadores aí. Eu sou testemunha dessa questão no dia que o vereador Ailton falou que o prefeito estava fazendo essas casas e estava fazendo para roubar. Nesse dia, no dia da reunião, eles sempre sentam do outro lado. Sempre sentaram, acho que todo mundo já acompanha a gente nas reuniões internas, em fotos que é feitas e publicadas no Instagram da Câmara. É o Instagram oficial da Câmara, e essas fotos sempre ficam lá. Vocês podem acompanhar que sempre ele está sentado do lado oposto, e a gente está sempre sentado, sempre senta dessa forma. Nesse dia, o vereador Ailton sentou do meu lado. Acho que estava cheio do outro lado, e ele chegou um pouco atrasado, e ele sentou do meu lado. O vereador Peixinho estava logo do outro lado, bem na última cadeira de lá, e eu pude ouvir, eu não sou surda, né? Ele estava do meu lado, Tielane sentada ao meu lado, e ele falou realmente sim, eu sou testemunha disso, e eu confirmo para Tielane, o vereador Peixinho às vezes não ouviu, mas eu ouvi. Ele estava do meu lado. Então, eu não estou aqui para mentir, não. Eu estou aqui para falar a verdade. E eu sou testemunha disso.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Obrigada, senhor presidente. Peixinho, eu fico muito triste, porque isso que a Carlete falou é verdade, de você dizer isso. E o senhor Ailton, é o seguinte... Não tenta mentir para as pessoas, porque graças a Deus, a Arlete ouviu, o senhor falou até baixo, porque o Peixinho costuma ficar no celular, às vezes, e ele estava do outro lado. E nós temos a filmagem, a foto. Então, eu disse isso para o senhor, porque é o seguinte, o senhor... Não, opa, peraí, eu estou falando... Opa, dá licença.
Você mostra a filmagem. Isso aí é você que fala, você que sabe dessas coisas.
Dá licença, a Arlete é testemunha. Então, vamos fazer o seguinte. O senhor me respeita... Filmagem não, a foto. Deixa eu corrigir. É foto. Tá? Então, deixa eu falar para o senhor. O senhor, olha aqui, presta atenção. Não queiram colocar mentiras em verdades. Porque o senhor faz isso com várias coisas. Que nós temos várias coisas na rede social que o senhor falou. Eu já falei para o senhor. Eu respeito o senhor. E o que eu disse para o senhor, Arlete, graças a Deus, ela estava do seu lado. O senhor falou até baixo. Então, é o seguinte, me respeita que eu não estou aqui. E eu falei para o senhor, nós vamos lá ver, nós vamos acompanhar, porque se as casas realmente estão... Tá... E eu falei, o senhor não quer ouvir o que, o Ronaldo falou, não, né? Que ele falou para mim sobre a questão do senhor. O senhor não quer ouvir, né? E eu não vou dizer também, porque é coisa que não é legal as pessoas ouvirem. Entendeu?
Exato. Ele deveria vir falar aqui na tribuna, não por falar isso, de longe. Não. Não fazer fofoca de longe, não. Igual você faz sempre.
Dá licença, eu estou com a palavra, depois o senhor pode falar. Não estou fazendo fofoca, não. Eu só quero que o senhor não fique lançando as coisas no ventilador aí, porque tem pessoa que não vem aqui assistir a reunião. Por que, eu solicitei filmar? A Leila falou que ia organizar, filmar e gravar aquilo ali. Por causa dessas questões, o senhor sabe disso, que não é a primeira vez. Tanto é que na reunião passada, que o Pedro Socorro veio aqui, né, reunir com nós para poder nos convidar para o evento, nos convidar e falar, o que, que o senhor retratou? O senhor retratou aquela questão que advogado, né, estava fazendo, e ele está investigando lá, e eu tive notícia no mandato passado, ele até citou o nome da advogada que fazia isso. E eu nunca citei o nome dela. Né? E por quê? Porque as pessoas vinham zoar e falar. Então, o que, eu quero dizer para o senhor? Obrigado. Eu quero que o senhor respeita e não fica plantando mentira. E eu fico muito triste, viu, Peixinho? Porque o senhor nem ouviu. Eu e a Arlete ouvimos.
Fico triste de você falar coisa do mandato passado que você não falou antes. Então, no mandato passado, você não trabalhava. Eu estou aqui para trabalhar. Se estiver errado, eu vou falar sempre. Não vou omitir.
Presidente, o senhor
da
não
forma
deu
a
palavra para o senhor vereador. Ele está querendo bater boca.
Palavra... O vereador Ademir.
Bom dia, presidente. Seu nome, cumprimento todos os vereadores. Todos estão aqui, todos estão em casa nos assistindo. Eu só queria falar um pouco do projeto de hoje também, tirar algumas dúvidas, né? Porque na rua também chegava na gente, ligava e falava que a prefeitura estava pedindo dinheiro emprestado para a Câmara, pedindo cheque e vários assuntos. Já agradeço a cada um que me ligou, que perguntou, que tirou essa dúvida, que a gente está aqui para isso, para trabalhar para a população. Então, quem falou isso, não vou dizer que está mentindo, vou dizer que está mal informado, né? Porque o projeto aqui fala de orçamento para poder, né, a prefeitura está pagando o dinheiro. Segundo o Leandro, está na conta, só precisava do projeto para estar pagando. Porque o orçamento do ano passado, ninguém esperava, né, que o prefeito ia fazer casa com o dinheiro próprio, da prefeitura, e estrada de muitos anos aí, várias estradas foram arrumadas, né, agora nesse ano. O produtor rural só paga o óleo, nunca existiu isso, né, então certamente por isso que estourou o orçamento. Então, já agradeço aqui todos os vereadores que votou aí a favor, né, para poder o prefeito continuar e estar pagando as coisas em dia. Então, eu só queria tirar essa dúvida, tá certo? E também quero deixar aqui meus sentimentos à família da Graça, é uma pessoa aí, bom coração, a gente sempre no Hospital do Amor, Barreto, sempre lutando, ajudando, várias festas que eu fui ajudar nas pessoas, nas escolas, uma pessoa muito alegre. Então, realmente, né, foi uma grande perca. E deixando aqui minha homenagem para toda a família. E obrigado, presidente. É só essa palavra mesmo.
Com a palavra, vereador Gilmar.
Retornando aí a palavra, né? Já deu bom dia a todos aí. Essa questão aí do projeto, né? É o seguinte, eu estou vendo muita polêmica e não estou vendo. Esse é normal, todos os prefeitos pegam, não? Pegava, vem pegando, né? O Leandro não é diferente. Então, isso aí não é problema, não. Agora, essa questão de ficar brigando é que não tem dinheiro, não está quebrado, não. Se não tem dinheiro, tem que pegar. Nós estamos aqui para a forma eleita para isso, para fiscalizar e vamos liberar o dinheiro para ele estar pagando. Aqui ninguém é contra funcionário não receber nada, não fazer casa, fazer estrada, aqui não. E tem que fazer mesmo, nós fomos eleitos para trabalhar. O prefeito foi eleito para fazer mesmo. Se não fez, não fez, beleza, nós vereadores somos eleitos para trabalhar. Tudo que a gente faz aqui é obrigação nossa, não é bonzinho com ninguém. prefeito não é bom com ninguém, é obrigação ele levar a gente para fazer cirurgia, é obrigação do vereador, nós estamos aí para isso, para trabalhar para o povo, que se não fosse para trabalhar para o povo, ninguém tinha votado, nós não estávamos aqui com o vereador. Então, vem aqui, precisa do dinheiro, não precisa desse caos todo, precisa do dinheiro, nós vamos aprovar, vai pagar. Não tem problema nenhum sobre isso aí é normal, eu entendo pouco, estou aprendendo em política, mas a gente, é normal essa suplementação aí. Então, eu estou achando uma discussão aí, muita gente falando bobeira em rede social, sei não, vem aqui, precisa, vamos aprovar, vamos pagar os servidores, vamos melhorar as estradas, vamos fazer isso, nós estamos aqui para isso. Né? Outra coisa, eu quero deixar aí meus beijos, né, as famílias da Glaucia, que é uma grande amiga, foi uma grande amiga, me ajudou muito nos nossos eventos, né, que ela descanse em paz aí, o seu neguinho, a sua esposa. Deus abençoe a família do Dias também, que perdeu a menina da Pai, eu falei o nome dela agora. Né? E também do Lenaldo, que era um amigo, foi candidato junto com a gente aí, trabalhou, é um servidor, né, um cara espetacular, gente boa. E que Deus possa confortar a família dele, o Gilmar, filho dele, que trabalhou comigo na usina. Então, os dois filhos dele trabalhou comigo lá na usina, então eu quero que deixar meus sentimentos aí, que Deus abençoe. E descanse em paz aí. Agora a questão, Tirane. A senhora fica triste, não precisa ficar triste comigo não. Eu não preciso ninguém ficar triste comigo. Deixa eu te falar, só falar um negócio pra senhora. Eu fico tanto no celular, né? Tá certo. Eu respondendo coisa que tem muito vereador que corre de gente que vem aqui nessa casa. Então é o seguinte, eu fico no celular sim. Só que só ontem, eu e a galera aqui, nós destinamos mais de 500 mil pro nosso prefeito, para trabalhar, para a Secretaria de Esporte. E aí, na próxima, nós vamos estar falando aqui, porque nós aí já tem mais de 3 milhões que a gente conseguiu com 11 mil, com 10 meses de mandato. Então, eu fico no celular assim, mas retrabalhando. E todo mundo sabe meu estilo de trabalhar, meu jeito de trabalhar. Atendo todo mundo e vamos buscar mais, que em 2026 vai ter muito mais. E estamos aqui para ajudar o prefeito, buscar recursos para o município, que é nossa obrigação, repito, nossa obrigação. O vereador tem que fiscalizar, tem que ajudar, tem que buscar recursos. Quem buscar, todo mundo fala, está vindo muita van para a saúde, nós temos que buscar mais van, renovar a frota, para escola, para tudo. Então nós estamos aqui para trabalhar. Beleza? Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado você de casa, tenha uma boa semana, que Deus abençoe cada um.
Retorna a palavra para a vereadora Elaine.
Peixinho, eu não questionei você no celular. Eu coloquei, posicionei, porque você não ouviu. E você foi posicionar com o Ailton, ele me acusando que eu estava mentindo e que ninguém ouviu. Então, mas a Arlete é testemunha disso. E a foto é testemunha também. É uma prova. Então, é só isso que eu quero. Que parem de inventar mentira, de falar mentira. Né? Ela comprova que o senhor estava do lado da Arlete, que a Arlete ouviu também. Tá? Então, é só isso. Muito obrigada.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 23ª reunião ordinária que será realizada no dia 15 de dezembro de 2025, às 9 horas. Reunião encerrada às 10h29. Um bom dia a todos.